volta, né, Josias? Cadê a esposa? Vou lá. Estamos aí de volta para continuarmos, né, a nossa luta, peleja, caminhada. Amém? Deus abençoe a igreja pela paciência que tem tido. Amém. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Efésios. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ler. Adriana, poderia ler para nós? Pode ler. 11, a partir do 11. A partir do versículo 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
Amém. Então vamos parar aí e entender. Obrigado. Vamos parar aqui e entender uma coisa. Nós havíamos dito numa reunião lá em Palmas o seguinte, que lá o assunto que foi falado, tá, que foi pregado lá é o seguinte: não tem uma árvore boa que dê mau fruto, e não tem uma fonte, de uma mesma fonte você não pode tirar água doce e amarga. De uma mesma fonte você não colhe água doce e amarga. Tem jeito? Tem como você colher de uma mesma árvore um fruto bom e um fruto ruim? Não tem também. Certo? Inclusive, quando nós começamos a falar lá, deu aquela arrepiada, né? Você percebe quando a reação... Há uma reação, muitas vezes, contrária. Mas depois, graças a Deus, as coisas se assentaram no seu devido lugar. Então, pensa você, pode uma árvore boa produzir bom fruto? Pode uma árvore má produzir bom fruto? Não. Pode uma árvore boa produzir mau fruto? Não. Aí, o que a pessoa pensa? Ela pensa o seguinte... Será que eu sou uma árvore boa ou será que eu sou uma árvore má? É assim que a gente pensa? É assim que nós pensamos? Nós ficamos pensando se nós somos árvore boa ou árvore ruim. Por quê? Porque tem hora que o nosso fruto é bom. E tem hora que o nosso fruto não é bom. Concorda? Então... Tem hora que o nosso fruto é bom, tem hora que não é bom. Então, isso foi o que nós falamos lá em Paulo. Bom, aí, você pensa assim, então, será que eu sou uma árvore má? ou eu sou uma árvore boa? Você lembra, por exemplo, aquela hora quando Jesus falando com Pedro, ele disse: aparta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Naquele momento, aí eu pergunto, será que Pedro era uma árvore má ou uma árvore boa? Pedro era uma árvore má? Naquele momento ele era uma árvore má. Naquele momento ele era. Naquele momento ele era uma árvore ruim. Então, a árvore, interessante você observar, que às vezes Deus é uma parábola. Se nós, quando Jesus ensinava o Evangelho, ele dizia o seguinte: se eu falo para vocês das coisas dos celestiais, se eu falo para vocês das coisas daqui da terra, vocês não entendem? Como é que eu vou falar das coisas celestiais? É preciso entender as coisas daqui da terra primeiro, para entender depois as coisas celestiais. Se vocês não entendem nem as coisas que eu falo aqui, dificilmente vocês vão entender, então, as coisas que Deus fala. Amém? E nós, então, estamos aqui treinando, para ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Porque a gente ainda não sabe, e nós ainda não sabemos como nós vamos ouvir a palavra de Deus. Bom, naquele momento, quando Pedro disse para Jesus alguma coisa, a árvore não era boa. Ou seja, a fonte não era boa. A fonte. De onde veio aquilo? Não era bom. Amém? Então, quando Jesus disse para nós vigiarmos, ora e vigia. Para quê? Olha, Pedro, eu orei por você para que você... Eu orei para você, porque Satanás de repente quis cirandar você. Satanás quis cirandar você. Então Jesus orou por ele para que ele não fosse de repente ali feito, de repente teria ali feito alguma coisa, né? Que não era bom. Alguma coisa que não convinha ele fazer. A árvore, naquele momento, a árvore não era boa. Árvore, a fonte, que nós temos duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, nós somos tratados como árvores. Ora, nós somos tratados como galho. Não somos assim? Ora, nós somos tratados como árvore. E ora, nós somos tratados como galho. Tem vez que nós somos considerados como uma árvore. Toda árvore plantada à beira do riacho. Nessa hora, Deus está falando com a árvore. Toda árvore plantada à beira do rio. Mas tem hora que você é tratado como? Como galho. Então, a fonte é o tronco. Quando a fonte é boa, o fruto é bom. Então, naquele momento ali, quando Pedro falou, Pedro estava recebendo uma informação. Pedro estava recebendo uma informação que não era boa. Amém? Pedro estava recebendo uma informação que não era boa. E ele falou o que não era para ele falar. Ele falou o que não era para ele falar. Outra vez. Quando Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Pedro, quem eu sou? Quem sou eu? Ele disse: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele disse: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou. Estava recebendo uma informação, Pedro estava recebendo uma informação que não era boa. Amém? Pedro estava recebendo uma informação que não era boa. E ele falou o que não era para ele falar. Ele falou o que não era para ele falar. Outra vez, quando Jesus disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Pedro, quem eu sou? Quem eu sou? Quem sou eu? Ele disse: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele disse: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou. E quando era carne e sangue? E quando é carne e sangue? Então, quando é carne e sangue, a fonte não é boa. Quando é carne ou é sangue, isso é carne, isso é coisa nossa. Amém? Isso é coisa nossa. Então nós falamos lá em Pedro do Rio a respeito disso, mais ou menos lá em Palmas, mais ou menos a respeito disso, de que a fonte, a árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz mau fruto. E o que que a gente tem que fazer? Como que nós devemos fazer? Vigiar. Vigiar para quê? Para não produzir mau fruto. Quanto menos fruto mau eu produzir, mais tempo eu permaneço sendo árvore boa. Isso não quer dizer que você vai ser uma árvore boa sempre, não. Ou que você vai ser uma árvore má sempre, não. Mas você mesmo deve vigiar para que naquela hora você perceba que, meu Deus, né? Fiz o que não devia. Pensei o que não devia. Falei o que não devia. Amém? Eu me arrependo e volto ao normal de novo. Então, eu estou trazendo esse trecho aqui. Essa nossa preocupação é por quê? Por que é a nossa preocupação? Deus tem falado muito com a gente, com a igreja. Deus tem falado muito com a igreja. E vocês podem perceber o seguinte, que muita gente fica pelo caminho. Muita gente fica pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho. E tem uma razão, tem um motivo pelo qual ele fica pelo caminho. Muitos param e não chegam onde Deus poderia levá-lo. Amém? Quando nós mostramos no início da igreja aquela série de montes, e que tinha um outro. Quando nós mostramos no início da igreja uma série de montes, nós mostrávamos o seguinte: cada um desse monte era um ponto de vista. Cada um desse monte é uma maneira de pensar. E todos nós fomos chamados para ver desse lugar, ó, que é o ponto de vista de Deus. Então, não é quem está aqui embaixo, olhando daqui, não enxerga como aquele que está olhando lá de cima, não. Mas essa pessoa está errada? Não, ela não está errada. Ela não está errada desde que ela ela entenda que ela precisa ver como aquela. Ela não está errada se ela caminhar para lá. Agora, se ela não caminha para aquele lado, ela olha só nessa direção, pode ocorrer o quê? De ela não chegar lá. Ela enterte aqui por baixo, ela fica aqui por baixo e não chega aonde Deus quer que ela chegue. Então, esse é um fator extremamente negativo. Extremamente negativo para a igreja. De um modo geral. Porque a vontade de Deus é que todos venham a enxergar, venham a ver dali, a unidade da fé, ao pleno conhecimento, a estatura do varão perfeito. Todo varão, ele não começa a carreira dele perfeita, ele começa a carreira dele assim. Nenhum na história da igreja começou lá de cima. Todo mundo começa cá embaixo. De fé, enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Aí eu pergunto para você, é fácil? É fácil? Não é. Não é fácil. Por isso a igreja, ela é discipulada. É fazendo discípulos. Um discipulando o outro. É uma pessoa discipulando a outra. Fazendo discípulos. É a mulher mais velha discipulando a mais nova. É o jovem discipulando a criança. É o homem mais velho discipulando o homem mais novo. E assim vai indo. Mostrando, dando exemplo. E quem é discipulado, vai crescendo também, E a vontade de Deus é que todos cheguem ali à estatura do varão perfeito. Nesse ponto aqui, onde nós lemos, ele diz assim, e ele deu uns como apóstolos e outros como profetas. E outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento do corpo. Tendo em vista a edificação do corpo. A formação de cada um de nós, a formação de cada cristão, a formação de cada um de nós, depende, então, dessa hierarquia, disso aqui. Se, de repente, a igreja fica nessa situação aqui, 14, meninos inconstantes, briguinha daqui, briguinha dali. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso e eu penso aquilo. Eu tenho essa opinião, o outro tem essa opinião. O que está acontecendo? O que, que estaria acontecendo com a igreja? A igreja estaria correndo perigo? Claro. Aí eu pergunto, o lobo, o inimigo, a intenção do inimigo é que a igreja chegue à estatura do varão perfeito? Não. A intenção do inimigo é que a igreja enxergue, chegue aqui? Não, não é. acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso e eu penso aquilo. Eu tenho essa opinião, o outro tem essa opinião. O que que está acontecendo? O que que estaria acontecendo com a igreja? A igreja estaria correndo perigo? Claro. Aí eu pergunto, o lobo, o inimigo, a intenção do inimigo é que a igreja chegue à estatura do varão perfeito? Não. A intenção do inimigo é que a igreja enxergue, chegue aqui? Não, não é. Ele sabe que não é. Então ele vai procurar derrubar a igreja. Quanto mais embaixo, melhor. Quanto mais embaixo, melhor. Quanto mais embaixo, melhor. Porque quanto mais sobe, mais difícil fica para ele. Mais difícil fica para ele. Aí vem. Como é que a pessoa sobe? Como é que a gente sobe? Paulo diz assim, nós, apóstolos, fomos colocados como a escória. O maior vai ser o menor. O maior vai ser o menor. A escória do mundo. Então Deus vai ensinar a cada um de nós. Vai ensinar a cada um de nós. A quê? A ter paciência. Vai ensinar cada um de nós a ter humildade, vai ensinar cada um de nós a ter, a humilhar, a se humilhar, né? A se humilhar. Vai ensinar a cada um de nós a enxergar as coisas, a ver as coisas. Então, quem quiser, quem de nós aqui, todos nós aqui, que quisermos conhecer a Deus, tem que ter paciência, tem que ter vontade, tem que ter humildade, tem que se revestir realmente de Deus. Tem que ter paciência, tem que ter humildade, tem que ter isso, para que... Tem muita coisa que nós fazemos entre nós e que não contribui de forma nenhuma para a edificação. Contribui para a perdição e não para a edificação. E se cada um começar a vigiar, vigia, gente. Presta atenção. Nós não estamos aqui realmente para julgar nem A, nem B, nem C, nem D. Só estamos pedindo que cada um pense a responsabilidade que você tem com a igreja. A responsabilidade que Deus, eu tenho certeza, Ele vai cobrar. Até o sangue de alguém que calcou aos pés o Filho de Deus. Amém? Quando nós sentamos aqui e ouvimos a palavra de Deus, quando nós sentamos aqui e ouvimos a palavra de Deus, entendemos que é a palavra de Deus, a partir daquele momento, nós somos servos de Deus, filhos de Deus, nascidos de Deus, para servir a Deus. E Deus vai, o machado passa a estar ali na raiz da árvore. Deus vai cobrar de você, você pode ter certeza disso. O fruto, Ele vai cobrar de você o fruto. Amém? Vai cobrar de mim o fruto. E vai cobrar de você o fruto. Que fruto? Que fruto que ele vai cobrar? O fruto bom. Ele vai cobrar de você o fruto bom. E se você então tem consciência de que você produz o fruto bom, continua. Você tem consciência de que o que você está fazendo é justo, é bom, amável, é direito, é honesto. Continue. Continue. Faça mais. Muito mais. Seja abundante naquilo que você faz. Mas se você percebe o contrário, se você percebe o contrário, você também deve parar, falar com Deus, pensar. Porque eu quero que você entenda, meu irmão, o seguinte: que se aconteceu com Pedro, se aconteceu com os melhores homens de Deus, por que não haveria de acontecer conosco? Amém? O que que poderia acontecer conosco?
Produzir os frutos, igual o Pedro foi. Teve ocasião em que ele veio produzir um fruto mau, mas em compensação, depois, quantas coisas ele veio a fazer? Então ele cresceu, deixou de ser menino, saiu lá do ponto mais baixo, como o senhor explicou ali, dos montes, começou lá de baixo, até chegar à estatura. Chegou, eu não sei se chegou à estatura do varão perfeito, mas sim, a gente caminha para isso, caminha olhando para lá.
Então, se aconteceu com os melhores homens de Deus, como não poderia acontecer conosco? Isso se nós não estivermos atentos, vigiando. Tanto no que houve, tanto no que houve, quanto no que fala. Tanto o que houve, quanto o que fala. Tanto o que houve, quanto o que fala. Amém. Se é para edificar, vamos fazer tudo para edificar. E você julga você mesmo. Isso, Deus tem falado muito com a gente sobre isso. Julga você mesmo. Se aquilo que você tem feito, se o seu ponto de vista, olha aí, se o seu ponto de vista é o ideal, segura ele, meu irmão. Segura ele. Se o seu ponto de vista é o bom, fica firme nele. Amém? Agora, se ele não for bom, se o seu ponto de vista estiver errado, porque muitos têm, nós temos essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade. Qual? De estabelecer a nossa própria justiça. Nós temos essa dificuldade, e é uma dificuldade que isso prejudica a igreja de uma tal forma que vocês não imaginam. É só homem? Não, é mulher também. E é muita, muita mulher mesmo. Principalmente, às vezes eu preocupo demais assim, que a mulher deveria ajudar o marido. A mulher deveria ajudar o marido de que maneira? Não vigiando, ajudando, vigiar o marido. Vê, olha, você não está certo. Aí ela corrige. Ela pode dizer, olha, eu vou, mas você é responsável. Eu vou, mas você é responsável. Você está me carregando, você está me levando, mas você é responsável, porque eu não concordo com você. E assim, e as mulheres têm uma parcela enorme de responsabilidade na casa, na vida do marido. Ela, em vez de incentivar, às vezes, o homem a buscar a Deus, a ler as escrituras, a fazer oração, ela faz o contrário. Ela faz o contrário. Mesmo sabendo que se ela perder a cabeça, a direção da casa, depois ela não vai conseguir botar as coisas no lugar. Eu acho que a mulher, sabe, ela tinha que parar de dizer assim, olha, orar, fazer jejum e tal, etc. Eu não vou aceitar, nós não estamos fazendo a coisa correta. Para que o marido entre no assunto, entre no eixo. Porque é a coisa pior que existe, vocês podem ter certeza disso. É a pior coisa que existe. né, em Romanos, capítulo 10, vocês, a gente vê lá em Romanos, capítulo 10. Se ela perder a cabeça, a direção da casa, depois ela não vai conseguir botar as coisas no lugar. Eu acho que a mulher, sabe, ela tinha que parar de dizer assim, olha, orar, fazer jejum e tal, etc. Eu não vou aceitar, nós não estamos fazendo a coisa correta. Para que o marido entre no assunto, entre no eixo. Porque é a coisa pior que existe, vocês podem ter certeza disso. É a pior coisa que existe. Né, em Romanos, capítulo 10, vocês, a gente vê lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, assim. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus, pois a El, é para a sua salvação. O que Paulo queria era a salvação da igreja. O que Paulo queria era a salvação de Israel. A gente não quer, de forma nenhuma, a não ser a salvação da igreja. A salvação da igreja é o que nós queremos. E você pode ter certeza que tudo aquele que estiver fazendo a coisa certinha, ele quer a salvação da igreja também. Você percebe o que não quer. Você não é bobo. Mas você percebe o que luta pela salvação da igreja. Você percebe aquele que realmente dá a vida pela igreja. Pela igreja. Amém? E você vê o caráter do lobo, o caráter do lobo e o caráter da ovelha. O caráter de um e o caráter de outro. Então nós não podemos ser meninos, nós não podemos ser de tal forma ingênuos, a tal ponto de não saber separar a árvore quando ela está produzindo um fruto, quando está produzindo outro fruto. E não somos nós que vamos cortar. Mas a gente tem a obrigação. Vocês têm a obrigação de me vigiar, de me policiar. Vocês têm a obrigação de analisar o que eu falo. Amém? De ver o que eu falo. Se é bom, se não é bom. Porque Pedro estava ali e de repente Pedro deu uma vacilada. Por que eu também não poderia também dar uma vacilada? Amém? É um mal terrível quando a gente cai nisso aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus, por Israel, para a sua salvação. E é fácil demais a gente sair. Ou para a direita, ou para a esquerda. E é muito difícil guardar a fé. É muito difícil. Porque ele dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus. Não conhecendo a justiça de Deus. O que significa a justiça de Deus, Hermógenes? Hã? Só isso. Né? Então você tem que saber apartar uma briga, você tem que saber calar na hora que tem que calar, você tem que dominar sua língua. Isso é que é a justiça de Deus. Você tem que dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você, é fácil isso? Quantas vezes na vida da gente, a gente dá a César o que é de Deus? E quantas vezes na vida da gente, a gente dá a Deus porque não é dele. E nessa hora eu pergunto, nós somos fonte boa? E nessa hora eu pergunto, nós somos árvore boa? Não. Naquela hora, não. Naquela hora, não. Eu garanto para você que naquela hora, não. Amém? Não é. Aquela hora é carne e sangue que está revelando. Aquela hora é carne e sangue que está falando. E se a gente não vigiar, Joaninha? A água limpa. Como que a água limpa? Ela limpa de tanta água, de tanta coisa certa que eu vou fazendo, a água vai limpando. Mas se eu começo a fazer bobagem, hã? Vai sujando. Amém? Presta atenção nisso. Se a água limpa é fazendo o que é bom, tudo que é justo, amável. Quando a gente não começa zero. Ou seja, a gente não começa zerado mesmo, na sujeira. E aí o que é que limpa? É falando, ouvindo, né? Deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo, procurando fazer isso, procurando fazer aquilo, e a água está limpando. Chega um determinado momento, eu posso parar? Posso? Não, vocês não entenderam a pergunta. Chega um determinado momento, será que acontece a gente parar? Hã? Acontece? Por uma coisa ou outra, tentado, etc. Nós podemos parar? Podemos. Então, nós estávamos indo muito bem. A Bíblia diz assim, ó, você estava indo muito bem. Quem vos induziu? Então eu estava quase perto de chegar ali. E o inimigo, pá, 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 pá. E ele fez o quê? E começou então a sujar a água. Começou a sujar. Da mesma forma como ela limpou. Amém? Concorda? Da mesma forma como eu gastei um tempão para limpar. Eu comecei a sujar. O cão. A porca. Né? Quer dizer, se eu começo a voltar a fazer as coisas que eu tinha deixado, meu Deus. Olha, eu já tinha deixado de fazer isso, eu já tinha deixado de agir dessa forma, eu já tinha deixado de proceder dessa maneira. E eu comecei então a sujar de novo, a voltar de novo de onde eu saí. Amém, gente? Amém? Então eu chamo a atenção aqui o quê? De toda a igreja, de dizer para você, meu irmão, você não chegou ainda não. Dizer para você que, olha, vamos juntos, principalmente, levando em consideração, isso aqui, ó. A igreja tem os maiores, e você vai observar. Anda na luz do Silei. Anda na luz do Romé. Anda na luz do Assis. Amém? Você tem que escolher, você tem que ter uma decisão. Imagina um exército andando. Você tem que estar ali seguindo alguém. E se você percebe, eu ando na luz aqui do Fernando. E se eu percebo que o Fernando está desviando. Ô, Fernando, chega aqui, meu filho. Não é para ir não. Amém. A Bíblia diz o seguinte, se a luz que há em ti. Nós temos que salgar, nós temos que ser luz, nós temos que ser exemplo. E exatamente é isso. A nossa luta, a nossa peleja, essa igreja, hoje mesmo conversando com ela, existe inclusive essa preocupação de quê? Da igreja, de repente, acabar. Imagina um exército andando. Você tem que estar ali seguindo alguém. E se você percebe, eu ando na luz aqui do Fernando. E se eu percebo que o Fernando está desviando, ô Fernando, chega aqui, meu filho. Não é para ir não, não é para ir não. Amém. A Bíblia diz o seguinte: se a luz que há em ti, nós temos que salgar, nós temos que ser luz, nós temos que ser exemplo. E exatamente é isso. A nossa luta, a nossa peleja, essa igreja, é, hoje mesmo conversando com ela, nós, ela existe inclusive essa preocupação de quê? Da igreja, de repente, acabar. Amém? Da igreja desaparecer. Tem essa possibilidade? Tem, ué. Claro que tem. Ué, e por que que tem essa possibilidade? Hã?
Um desvia, o outro vai, desvia, um começa a acompanhar o outro e vai perdendo a visão e vai até que não tem direção, não tem rumo mais. Não
tem. Como que Jesus disse, olha, como foi nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, quase ninguém, não tinha quase ninguém ali na arca. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, não tinha quase ninguém ali para tirar. Não tinha mais ninguém para tirar. Então, a gente precisa ter consciência disso. O fato da pessoa estar no meio de nós. O fato dela estar no meio de nós. Não quer dizer nada. A não ser que ela está no meio de nós. Mas quem sabe é você mesmo. Você mesmo é que sabe. Você é que sabe. A Bíblia diz assim, olha, cai mil do seu lado, 10 mil do outro lado. Quem não estiver bem firme não vai aguentar, não. Quem não estiver bem consciente não vai suportar os dias do fim. Amém? Eu temo isso. Por vocês. Por mim e por vocês. E como não, vamos fazer, se não for cada um em particular, examinando, lutando, se esforçando para poder produzir o fruto bom. É cada um. Por si mesmo, ele vai produzir o fruto bom. Tenha consciência de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, né, tem misericórdia de mim. Olha, Deus, me ajuda. Senhor, olha. Né? Tudo bem, eu não estou dizendo que o humilde está produzindo fruto mau. Eu não estou dizendo que o Ramiro está produzindo fruto mau. Mas eu estou alertando o Ramiro e alertando o humilde. Para quê? Ore e vigie sem cessar. Ore e vigie os seus atos. Ore e vigie os seus atos. Cuidado, muito cuidado, para quê? Alguém não venha e tome a sua coroa, e roube a sua coroa. Tire de você aquilo que você tem de mais importante, que é a sua fé. Amém? Então a luta não é só minha. A preocupação não pode ser só minha, a luta não pode ser só minha. Todos nós temos que ver. Lá de cima. Do jeitinho que Jesus viu. Então Paulo tinha essa preocupação. Né? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha, não se sujeitaram à justiça de Deus. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí eu pergunto aqui dentro de vocês aqui. Nós temos aqui no capítulo 4 de Efésios, diz assim, e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como mestres, evangelistas, pastores, mestres, etc., tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Isso não acontece aqui? Isso tem que acontecer aqui? Tem, Silei? Precisa? Caso contrário, o que vai acontecer? Também comentei isso hoje, conversei com ela a respeito disso hoje, que, né, não vou falar o mesmo exemplo, porque ele é comprido, mas se existe isso, tem que existir entre nós essas pessoas. Tem que existir. Amém? Precisa existir entre nós. Agora, quem se habilita a ser apóstolo? Levanta a mão aí, por favor. Humilde. Quem se habilita? Só o humilde que vai ser apóstolo. Olha. Pode baixar o meu. Quem se habilita a ser profeta? Quem se habilita a partir, né, quem se habilita a ser apóstolo, quem se habilita a ser profeta, quem se habilita a ser mestre? Quantos anos será necessário para formar um apóstolo? Amém? Quem se habilita a ser ministro da palavra, quem se habilita a ser ministro do louvor? Amém. E a igreja precisa disso. E a igreja precisa desses homens aqui. Amém. Precisa ou não precisa? Sob pena de quê? Adriana, responde para mim, por favor. Você que está no microfone. Sob pena de... A igreja precisa desses homens?
Precisa.
Precisa? Precisa. Sob pena de...
Da igreja deixar de existir, né? Do povo não ser aperfeiçoado.
Do quê?
Do povo não ser aperfeiçoado.
Do povo não ser... Então, faz muita falta. Agora, presta atenção. Presta atenção. Onde é que vocês acham que o inimigo vai atacar mais? Exatamente as pessoas que se habilitarem. As pessoas que se habilitarem. Tem um versículo que diz assim. Presta atenção. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Assim. Humilde ajuda eu achar. Ela diz assim. Que a palavra de Deus, ela é provada 7 vezes. Salmo 12. Vamos ver. Amém. As palavras do Senhor, na sua tradução está como, Adriana?
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes.
Lê de novo, por favor.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro.
Amém. Então, se nós buscamos a palavra de Deus, se nós buscamos, a senhora Paulo diz assim, olha, em mim, Cristo fala. Então, se você, meu irmão, que se habilita a ser, você que quer nos ajudar, que nós precisamos de você para ajudar. Nós precisamos. Amém. As palavras do Senhor, na sua tradução está como, Adriana?
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes.
Lê de novo, por favor.
As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro.
Amém. Então, se nós buscamos a palavra de Deus, se nós buscamos, a senhora Paulo diz assim, olha, em mim, Cristo fala. Então, se você, meu irmão, que se habilita a ser, você que quer nos ajudar, que nós precisamos de você para ajudar. Nós precisamos, realmente, de pessoas que estejam dispostas a isso. A isso aqui. Hã? Alcançar a palavra. Principalmente os homens. As mulheres também precisam saber. Mas muito mais os homens precisam saber. Porque a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, é isso aqui, ó. Essa é a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus. Nós estamos aqui reunidos. De repente, Deus dá uma palavra. Essa palavra foi dada à igreja. Essa palavra, quando ela chega até nós, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância. Ela tem o seu preço. Ela tem o seu preço. Ela veio. Ela não veio assim, sem mais nem menos, não. Então, é uma palavra. E outra coisa. Quando você recebe essa palavra, você recebe como sendo a palavra de Deus. E aí, então, se você joga fora, se você elimina da sua vida, você jogou fora a sua salvação, você jogou fora o que você tinha de mais precioso. Mais do que o ouro, mais do que a prata. Porque aquilo, quando veio a nós, o preço foi altíssimo quando ela chegou ali. Como é que ela veio? Várias vezes ela veio. Quando João Batista. Amém? Quantos não estavam por ali? Mas a palavra de Deus estava com quem? Com João Batista. Amém? Estava com João Batista. Muitos discípulos de João falaram. Muitos discípulos de João comentaram, falaram a mesma palavra. Amém? Mas a palavra, quem foi que pagou o preço? Quem foi que tinha a responsabilidade da palavra? Amém? Ele tinha a responsabilidade da palavra. Então, vamos dar um exemplo. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Deus deu uma palavra para quem? O que Deus disse para Moisés? Vai lá, Tira o povo. Moisés, por acaso, não tinha muita gente ajudando ele? Jetro, se não me engano, o sogro de não deu opinião importante, não ajudou, não fez tanta coisa importante para ajudar e tudo. Mas com quem estava a responsabilidade? De quem que Deus chamava a responsabilidade? Amém? Arão, outras pessoas, muitos irmãos ajudaram. Não foi só Moisés. Mas com Moisés estava a responsabilidade. Por quê? Porque foi Moisés que Deus cobrou. Moisés, por acaso, não pagou um preço? Desde o seu nascimento. Ele pagou um preço. Amém? Então, por que nós estamos chamando a atenção da igreja? Para que nós não nos desviemos. Essa é a visão da igreja. Essa é a visão do povo de Deus. Cuidado, mas muito cuidado, para não desviar dessa visão, disso. Nisso está realmente a nossa força. É a unidade da nossa fé. Nós acreditamos numa palavra de Deus. Amém? E Deus não vai abrir mão dessa palavra. Amém? Deus não pode abrir mão dessa palavra. Do contrário, nós vamos nos perder. Quando é que nós vamos nos perder? Quando nós não tivermos mais essa palavra. Qual? A palavra que foi dada a nós. E nós temos essa palavra. Quando Jesus veio, Jesus tinha de Deus uma palavra. Ou não? Tinha? Ele era o Salvador do mundo. Ia morrer pelo homem. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha. Então vamos supor que isso esteja com o neto. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar o neto. Nós vamos contribuir para que, né, que o inimigo não tire essa palavra. E se essa palavra estiver com o Adriano? E a palavra estava com Jesus. Ela estava com João Batista. E de repente ela passou para Jesus. E Jesus então começou a evangelizar o povo. Os discípulos de João passaram a ser discípulos de Jesus. Amém? E João Batista então disse: olha, eu não sou digno de... Olha, ele é maior do que eu. Olha, eu não vou calçar, eu não posso amarrar o sapato dele. Ele, escuta ele aí, ó. Escuta ele, é ele. Com ele está a palavra. Amém, gente? E eu não vejo diferença. Eu vejo que Deus continua edificando a igreja, continua no meio de nós. E a gente, de repente, perde. Podemos perder. Por uma série de razões. Por vaidade, por soberba, por orgulho, por dureza de coração. Por uma série de razões. Nós podemos perder. Amém? Então eu chamo a atenção da igreja. Se você pode fazer alguma coisa em oração, né, se você pode fazer alguma coisa pela igreja, agora chegou a hora. Chegou a hora. Amém. Por uma série de razões. Por uma série de razões. Por vaidade, por soberba, por orgulho, por dureza de coração. Por uma série de razões. Nós podemos perder. Amém? Então eu chamo a atenção da igreja. Se você pode fazer alguma coisa em oração, né? Se você pode fazer alguma coisa pela igreja, agora chegou a hora. Chegou a hora. Amém? Eu sei o quanto é duro ou difícil. Porque a palavra que Deus nos deu lá no começo, ela ainda está aqui no meu coração. A igreja somos nós. Essa é a palavra que Deus nos deu lá. A igreja somos nós. O diabo tem feito tudo para que nós não sejamos a igreja. Amém? O inimigo quer uma denominação. O inimigo quer um povo sem compromisso, sem responsabilidade. O inimigo quer um povo religioso que senta nesse banco e não tem responsabilidade. Amém. A casa de Deus somos nós. A igreja somos nós. Por isso é a dificuldade que nós temos. Se você não vem, se você não ora, se você não tem compromisso com a igreja, eu pergunto, com quem você tem compromisso? Se você não tem compromisso com o corpo de Cristo, com quem você tem compromisso? Se você não luta pela igreja, por quem você luta? Amém? Se você não pensa assim, como você pensa? E você, nós temos às vezes uma ideia assim, não, eu jamais, Senhor, né, como Jesus falou para o próprio Pedro, né, coitado do Pedro, hoje nós estamos pegando o pé dele, Jesus falou para o próprio Pedro, Pedro chegou e falou, Senhor, olha, o que ele falou para ele? Falou para ele, olha, todo mundo pode negar o Senhor, todo mundo pode fazer tal, mas o Senhor, de mim, o Senhor não precisa esperar nada. Aí Jesus disse para Pedro, Pedro, hoje mesmo. Então, se isso ocorreu com ele, pode ocorrer conosco. Amém, gente? Ó, então, olha, vamos realmente nos preocupar com a igreja. Vocês não sabem a importância que tem esse trabalho aqui. A importância que é isso aqui. Porque quando a gente chega em outro lugar para pregar, a gente tem tanta liberdade de falar lá onde a gente está, onde a gente estiver. A gente tem tanta liberdade de falar, porque a gente sabe que tem uma igreja aqui. Tem um povo aqui. Que já existe um povo assim. Amém. E quando você chega, que você vê o povo naquela miséria espiritual, quando você vê o povo naquela pobreza espiritual, que você tem pena, tem dó, fala, o meu povo lá, né, alimentando o bom e do melhor, participando de mesas, e aquele povo ali, quando você fala qualquer coisinha, fica o olho, chega a regala assim, ó, né, passa para o banco da frente, passa para o banco da frente, e arregala o olho, né? Foi o que aconteceu lá? Lá no lugarejo, 49 casas, lá no oco do mundo. Não dá dó. Não gostaria de estar ali toda noite fazendo reunião com aquele povo. Amém. Concorda, Sérgio? Mas a gente fala ali com tanta liberdade, porque a gente imagina, olha, tem um povo, já existe um povo assim, já existe um povo assim. E eu não sei até onde Deus vai nos levar. Mas eu queria abrir os seus olhos, pedir você, meu irmão, você é a igreja. Se você derrubar a culpa é sua, você é a igreja. Se você relaxar, a culpa é sua, meu irmão. Só sua. Amém? E se eu, a culpa será minha. Porque a igreja é você. É você. Se você mente, se você fala bobagem, se você não vigia, se você não lamenta, se você peca, é você o responsável. Vocês concordam com isso? Porque a igreja é você. É você que está aí sentado. Se você julga, é você que está julgando. Se você condena, é você que está condenando. Se você pensa mal, é você que está pensando mal. E eu garanto para você que nessa hora, a árvore não é boa. É a outra árvore. É a outra. Então vamos voltar. Voltar onde a gente. Se a gente não via assim, se a gente não entendia assim, se a gente não via dessa forma, vamos voltar e vamos retomar realmente a nossa responsabilidade. A nossa, não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu me batizei em nome de Jesus Cristo, sabendo que eu ia trabalhar para Deus. Quem não fez isso, faça. E quem tem ainda que se arrepender, arrependa. Porque a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Deus vai cobrar. Nós não temos uma denominação. Nós não temos outra coisa, José, a não ser nós. Deus vai cobrar de nós. Amém, irmão? Você. Se você pegou a sua balança lá e alterou a sua balança, quem que vai responder? Você. Se você tinha que cobrar 10, você cobrou 10,50, você vai responder. Amém? Se você tinha que fazer chegar naquela hora, você não chegou, você vai responder. Tudo, Silei. Mas é tudo. Amém? Por isso é que a gente não é por força nem por lei, não. Não é obrigando ninguém a fazer isso, não. É total liberdade. Faz conforme a sua fé. Você por acaso não tem? Faz conforme a sua fé. Você por acaso não tem? Amém? Pois faça, porque você vai responder. Você vai responder. Amém? Amém, gente? Por isso, é a única coisa que pode fazer uma pessoa ser filho de Deus. É o batismo da consciência. Batismo da consciência. Às vezes sua consciência não foi batizada ainda. Amém? Certo, Joel? E a responsabilidade é nossa, só nossa. Amém, gente? Valeu. Às vezes vocês pensam, já, por que o irmão está falando isso? Julgue como você quiser. Mas Deus vai falar muito mais conosco ainda nessa direção. Porque existe uma preocupação de algum tempo de realmente... Parece que Deus fez a igreja passar por um período e agora vamos ver o que sobrou. Vamos ver o que sobrou. Mas eu garanto para vocês que ficou muita gente para trás. Muita gente ficou. Amém, gente? Valeu. Às vezes vocês pensam, por que o irmão está falando isso? Julgue como você quiser. Mas Deus vai falar muito mais conosco ainda nessa direção. Porque existe uma preocupação há de algum tempo. De realmente, parece que Deus fez a igreja passar por um período e agora vamos ver o que sobrou. Vamos ver o que sobrou. Mas eu garanto para vocês que ficou muita gente para trás. Muita gente ficou. Se recupera ou se não recupera, a gente não sabe. Mas que ficou muita gente para trás, ficou. Amém? Então é uma preocupação nossa. E essa preocupação, eu creio que é a preocupação de Deus, porque Deus está falando. Está falando. Sobre isso, sobre essa questão. Vamos ver o que a gente é para Deus. O que, é que nós somos para Deus? Você se converteu? A quem você se converteu? Com quem você tem aliança? Amém? Tudo isso precisa, nós precisamos voltar. Voltar a tomar posse daquilo que a gente precisa. Às vezes a gente perdeu. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e pensar. Cuidado, muito cuidado. Porque você é a igreja. Você é a casa de Deus. Você é o templo. É em você que Deus habita. Deus não habita em casa construída por mãos. Deus habita em você. E para que Ele habite em você, se Ele realmente está em você, o fruto tem que ser bom. Vamos vigiar para que o inimigo passe longe da gente. Vamos vigiar para que Deus possa fazer aqui entre nós apóstolos, profetas, mestres, que saiba realmente enxergar, separar. Amém? Você, meu irmão, é importante demais para Deus. É muito importante para Deus. E Deus com certeza precisa de você. A igreja precisa de você. A igreja precisa de você. Você mesmo pode dizer, Senhor, para que eu vim? Ao mundo. O Senhor por acaso me chamou? Para fazer edificar em mim o Filho de Deus? Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a aliança que eu fiz, o compromisso que eu tive com o Senhor, eu quero levá-lo adiante, eu quero renová-lo nessa noite, eu quero dizer, Jesus, que se eu pequei, eu quero voltar atrás. E se eu falhei? Eu sei que é normal na vida do homem. Eu sei que é normal na vida do servo de Deus. Eu sei que é normal, principalmente na vida de uma igreja que o Senhor está edificando, corrigindo, ensinando, nos ajudando, Senhor, a lutar, porque quem iria lutar pela igreja se nós baixarmos a guarda, se nós baixarmos a nossa bandeira, se nós baixarmos o nosso escudo, entregarmos para o inimigo tudo aquilo que o Senhor fez conosco até aqui? Seria tudo aquilo que nós não queríamos fazer. Não é o que nós desejamos, Pai. Se o inimigo tem realmente arrancado, se o inimigo tem realmente perturbado a mente, atacado a mente e o coração de uma igreja que o Senhor ama tanto. Nós só pedimos do Senhor ajuda, auxílio. Coloque os teus anjos ao nosso serviço. Ensina-nos a amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ter paciência uns com os outros. Sabe? Reconhecer a importância que cada irmão tem para nós. Que dentro de nós o Senhor possa fazer os discípulos para a edificação do corpo de Cristo. Faz no Senhor pensar como o Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.